O título dessa obra é O que vês em mim? Esta obra é de Kobi Yamada, O que vês em mim? Neste livro, o Kobi Yamada, ele convida ao exercício da imaginação. É uma jovem que se aproxima de uma mulher mais velha, bem mais velha, que aprecia pintar. E elas se tornam amigas e começam a conversar. Elas se encontram num bosque, as duas. Após as apresentações formais, iniciais, essa menina, vendo essa senhora idosa, os cabelos brancos, presos, sentada junto a uma dessas lindas árvores outonais, com a sua palheta, seus instrumentos de pintura, ela pergunta para ela: você é uma pintora? E ela disse: na verdade, eu gosto de pensar em mim como uma pessoa que repara, como uma pessoa que repara. Tento criar as coisas a partir do que eu vejo. É a minha forma de as valorizar e homenagear. O que o Cobb coloca aqui nesta obra, que é essa resposta que a pintora dá, vai encontrar diretamente Sartre, Jean-Paul Sartre, naquilo que lhe deriva e ultrapassa na fenomenologia. Vamos traduzir isso para o português. Vejam, a menina vê que ela está sentada, essa senhora, diante de uma árvore belíssima, com suas folhas outonais, e pergunta: senhora pintora, está com o cavalete, com as telas? E a mulher responde a ela: na verdade, eu gosto de pensar em mim como uma pessoa que repara, que eu tento criar as coisas a partir do que eu vejo. Quando entrarmos em seguida em Sartre, os senhores poderão fazer essa analogia muito próxima. Ou seja, ela utiliza, a partir do que os olhos trazem, um outro elemento que traz entre seus conteúdos a imaginação. Bem, a moça fica muito curiosa com isso que essa senhora diz a ela. E ela comenta: eu olhei para a sua tela e não queria acreditar no que estava vendo. Como é que alguém poderia criar algo tão extraordinário como o que eu estava vendo? E eu questionei. Era definitivamente, sim, uma pintora. Ela fica observando a outra fazer os movimentos, o vai e vem do pincel, a escolha da tinta, a delicadeza da colocação da tinta, a inclinação, a luz que bate na tela. Então ela olhou para mim e me perguntou: quando olhas para cima, o que estás vendo? Nuvens, eu respondi para ela: nuvens? Vês nuvens? Só isso? Só vês as nuvens? Perguntou a pintora. Eu acho que sim, respondi com certeza, enquanto olhava o céu. Por quê? O que a senhora vê? Vamos ver o que a pintora vê, ela que vai além do que ela nos contou quando ela observa isso. Ela diz então para a menina: eu vejo tantas coisas. Ah, não deixem perder a raiz do estudo que estamos fazendo. Essa garota, quando olha para o céu, com seus olhos, ela vê as nuvens, que é uma maneira de ver. Esta senhora, quando olha para o céu, ela vê muitas coisas, porque ela vê o que os olhos mostram e tudo aquilo que vão além dos olhos. Ela diz: é como se o céu me tentasse impressionar. Eu vejo cavalos selvagens, que correm livremente. Eu vejo castelos de pernas para o ar. Eu vejo baleias voando como passarinhos. Vejo até mesmo um dragão. Mas não é só isso. Enquanto eu vejo todas essas coisas, eu sinto borboletas também. Sinto borboletas na barriga. Parece que é uma aventura prestes a acontecer e eu não quero perder parte dessas coisas. Isso que ela está nos escrevendo poderíamos caracterizar também como imaginação. E observem que ela se mostra segura, confiante, tranquila quanto à imaginação, quanto ao uso, ao endereço que ela dá. Provavelmente é uma pintora que há muito tem influência nisso. Já experimentou muitas coisas, sabe provavelmente os limites, os cuidados. Aprendeu as lições. E olhem como ela conversa, o que os olhos mostram com o que a imaginação traz. Fixei então o céu na esperança de ver o mesmo que a pintora estava vendo. Quanto mais parares e deixares o maravilhoso vir ao teu encontro, explicou-me a pintora, mais tu vais encontrar. Ora, então a imaginação, ela não é um elemento apenas volitivo, ela é um elemento que pode, ela, personificada, vir em direção a nós? Como isso é feito? Como a imaginação pode, ela, construir e vir até nós? Na parte mais singela disso, há muitos caminhos. Um deles é a própria conversação que nós fazemos com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, com aquilo que estamos vendo com os olhos. É uma das formas, mas há muitas outras. E veremos algumas delas importantes aqui. Muitas vezes, explica a pintora para a menina, muitas vezes, aquilo que nós vemos de fato depende do que estamos procurando. Ela está mostrando para a menina como é a imaginação para ela, pintora. Que para ela, pintora, muitas vezes o que ela encontrará como fruto da imaginação dela depende daquilo que ela estiver procurando. Assim é para ela. E aí ela aponta para uma montanha. E diz para a menina, apontando para o horizonte, um alpinista pode ver um ótimo desafio aqui nessa montanha. Ele está procurando isso. Um cientista pode observar o movimento de um glaciar antigo, e outra pessoa pode reparar na brisa fresca ao passar pelos picos cobertos da neve. Ou seja, rapidamente ela coloca a responsabilidade da imaginação sobre aquele que imagina, no sentido da procura. O que é uma lição importante, não é? Ou seja, está imaginando, está construindo com a imaginação, você é responsável por isso. Isso depende do que você está procurando, você é responsável por isso. Pode usar outros caminhos, está usando esse. Quando olhamos para os outros, podemos ver as caras, suas roupas, continuou, mas estamos vendo apenas uma pequena parte daquilo que eles realmente são. Normalmente, não reparamos nas coisas mais importantes, como a capacidade de amar, o que desejam, o que sonham, ou aquilo em que podem se tornar. Um pequeno manual introdutório da navegação em torno da imaginação. E por fim, então, a pintora, depois de todo esse preparo, vai direto ao cerne da questão, que dará título à obra. E diz para a menina: o que vês em ti mesma? Olhei para as minhas mãos imediatamente quando ela perguntou isso. Olhei para as minhas roupas, para os meus sapatos, que estavam um tamanho acima do meu, para poder crescer sem que deixassem de me servir. E respondi: eu vejo apenas uma criança, como qualquer outra. Mas não és igual a outra pessoa. Não há ninguém que é exatamente como você é, em lado nenhum. Não estou segura, disse ela, de que haja alguma coisa especial em mim. A menina está olhando, está utilizando a imaginação apenas a partir dos olhos que ela tem, não a partir da alma. A pergunta que essa pintora fez para ela não é uma abertura para que os olhos respondam, é uma pergunta para que a alma se posicione. O que vês em ti? É uma pergunta para a alma. E a alma, para responder isso, precisará utilizar de imaginação. Mas a menina, no princípio, não entendeu. Ela então continua dizendo que tudo que essa menina tem é especial, tudo é único, tudo é inédito. Ao dizer isso, ela afasta os olhos momentaneamente, para que a alma ocupe o espaço com a imaginação. Vamos ver o que acontece. Ah, como a menina fica um pouco confusa com isso, a pintora esclarece a ela e diz assim: você sabe, todas as pessoas brilham. Todas elas brilham. Todas precisam ser vistas brilhando. Todas querem saber que são importantes. E há um lugar para cada uma. Claro, algumas podem esconder o seu fulgor, mas a luz está lá, sempre luzindo. É maravilhoso quando conseguimos fazer com que a vejam. Só com a imaginação você fará isso, não com os olhos. Ela diz que a partir desse momento, quando ela finalmente entende que o olhar é muito maior, quando feito dessa forma, ela coloca: eu ansiava sempre pelos meus encontros com a pintora. E eu tinha de admitir, por muito que a quisesse ver, queria ainda mais ver o que ela via. Durante um tempo, ela toma emprestado os olhos desta pintora, como um primeiro recurso para ela também poder voar. O que vês em ti, Kobe e Amada. Belíssima introdução ao trabalho que desenvolveremos aqui. Bem, agora precisamos aproximar tudo isso do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, trazer problemas, questões filosóficas, dilemas que nos habitam no nosso cotidiano. E este filme, Um Homem Chamado Ove, é quase um protótipo destas questões nos nossos dias, no qual a imaginação se vê por vezes sitiada, por vezes convidada, por vezes manipulada, por vezes libertada. Vamos ver, vamos aproximar, então, vamos acompanhar um pouco desta obra. E lembrem, é um homem que ele é um viúvo, mora numa pequena aldeia. O filme inteiro foi filmado no oeste da Suécia, por conta da luz, por conta da paisagem, por conta, até por estar um pouco afastado da capital. Isso propicia a eles melhores condições, né, a linda capital, Estocolmo. E ali ele vive nessa pequena aldeia, e ele é um homem rigorosíssimo, rigorosíssimo. Nas primeiras cenas vocês acharão: não há espaço para imaginação num homem desses. Vamos ver se não há mesmo. Vou partilhar a tela. Vamos juntos acompanhar, então, essas cenas iniciais desta linda obra, cativante obra, que mostra que mesmo nos lugares mais áridos, mesmo onde o desamor impera, mesmo onde a dor parece fracionar a alma, nós encontramos pequenos oásis e às vezes grandes campos de poesia, de transcendência, de elementos essenciais.
Men bara så du vet, två buketter kommer inte bli bra. Svenska skyltar du.
Är du blind kanske? Är det jag som kör?
Hej, trevligt att träffas. Patrik heter jag.
Du får heta Musse Pig om du vill. Men om du tänker backa, då måste du ju vrida.
Svänga åt motsatta hållet och titta i backspeglarna. Heiligai, Patrik.
Vad säger du?
Ingen aning. Det är persiska.
Visst är det vackert?
Nej. Nej, hallå! Nej!
Jag körde inte på något.
Ut! Nu!
Ja.
Ställ dig någonstans där du inte är i vägen.
Tänk på att...
Tack, nu jag kan köra bil. Vad är det nu då?
Backradan till kameran.
Kameran, vad då för jävla kam?
Hej.
Hej du. Backradar och kameror. Du borde inte få backa ett kassettband.
Vocês viram um pouco da vida do Rolf, né? Esse senhor de idade que foi aposentado, uma vez que demitiram, não é mais necessário o trabalho dele na empresa, ele se deu conta disso, foi para casa. Viram como é a vida dele? Tudo ele quer colocar certinho nos lugares, conforme as regras. O carro não pode passar em tal lugar. A cerca tem que ficar fechada. Lá no mercado anunciaram que as flores eram tanto. Tudo nos lugares, tudo certinho. Sobra espaço para imaginação? Sabe que o filósofo italiano Gianni Vattimo, em sua obra, importantíssima obra chamada Da Realidade, Finalidades da Filosofia. Ela é dividida em dois grandes blocos. Primeiro, as conferências de Louvain e depois, mais ao norte, as conferências em Glasgow, Scotland. Né? Eu separei duas partes. Ele começa trabalhando com Nietzsche, como era. É o usual, ele faz os fundamentos dele a partir da hermenêutica, da fenomenologia. Vamos aproximar as lentes agora e fazer uma conversação um pouco mais profunda. Então nós vimos um homem que tem uma vida toda ordenada, toda regrada, tudo colocado nos lugares direitinho, conforme cálculo, métrica, regras. O Gianni Vattimo diz que este modo de ser é a imagem do mundo hoje, que nós temos em grande parte. Vamos ver nas palavras do filósofo como ele coloca isso. A imagem do mundo que determina a nossa época e dá título ao ensaio de Heidegger de 1938, é a imagem do mundo que nos é dada pela ciência experimental e pelas ciências positivas em geral. Ou seja, o que os senhores acabaram de ver. A empiria e as regras. É essa visão, segundo Gianni Vattimo, que hoje norteia grandemente a visão de mundo que temos e que vivemos. Tal qual esse senhor, que, claro, é colocado com o tempero, não é, da crônica. Com efeito, no início do ensaio, Heidegger caracteriza a época moderna como dominada, definida pela ciência, cujo modelo, em muitos sentidos, é a ciência experimental. Ora, mas será que Vattimo, ao colocar esses elementos, fará a crítica, que é tão conhecida hoje, em torno do empobrecimento da imaginação por conta do excesso do cientificismo, da regra, do cálculo e da norma, você não tem margem para construir com a imaginação? Não, ele não fará isso. Tanto ele quanto o próprio filme nos mostrará, e os outros autores que trabalharemos, que a alma humana é tão maior que isso, que mesmo utilizando, se fôssemos utilizar somente isso, já teríamos inúmeros pontos pelos quais passaríamos com a imaginação. Utilizando até mesmo como vou usar tal regra, como vou empregar tal cálculo, como vou fazer tal isso para minha vida, para fazer, até nisso utilizaremos a imaginação. Muitas páginas adiante, ele nos chama a atenção dizendo: aquilo a que Heidegger chamou, ainda assim, o sentido polêmico que lhe atribuiria nos escritos mais tardios, metafísica, entre aspas, a ciência, que faz a pergunta sobre o nada e a ciência que exclui para se concentrar em uma tarefa de pesquisa positiva e rigorosa, é o terreno da filosofia, da ontologia, ou quando também todos esses termos foram abandonados do pensamento. E nesse sentido, e somente nesse, Heidegger diz que a ciência não pensa. Bem, preciso contextualizar conforme ele coloca aqui, não é? Nós fazemos as regras, nós fazemos os cálculos, organizamos a sociedade, a ciência, o nosso pensamento, e dizemos que as coisas serão assim. Dentro disso, o que resta para sentir? O que resta para pensar? O que resta para ser? O que resta? Provavelmente a maior parte. Que, apesar disso, com isso, vai se precipitar. Então, qual seria o problema, afinal? O problema é o ajuste. É como vamos fazer isso de tal maneira que a vida não deixe perder a graça, que os nossos problemas, que são tantos, as nossas dores, tristezas, perdas, etc., que isso não nos atrapalhe de tal forma que nós só possamos recorrer a essas regras, esses cálculos, essas coisas. Eis o espaço nutritivo para que a imaginação possa imperar. Mas por onde ela vai passar, não é? Ela vai passar por muitos lugares, e Vatimo dá inúmeros exemplos aqui, tirados principalmente dos textos, das alegorias que Nietzsche costumava construir. Mas há outros modos. Quando este homem, ouve, se aproximou desse casal, o rapaz é sueco, a moça vem de algum lugar, de algum daqueles lindos países, Irã, Iraque, de algum lugar daquela região, da cultura persa, ela, quando ele se aproximou desse casal, com suas crianças, eles, ao interagirem com ele, fazem migrar espaços de imaginação, como vocês verão. Ela é uma exímia cozinheira, é uma mulher cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de amor no coração. Ela é o hino, o canto da vida. Ao aproximar-se ela desse senhor, ao se aproximar com a família dela desse senhor, já muitos espaços de imaginação se constroem. Eu sei que alguns pensam, a imaginação depende só da gente. Nós é que temos que fazer um esforço para que a imaginação surja e se institua, que nada. Isso às vezes é assim. E muitas vezes a imaginação se constrói por interseção com o outro que chega, com uma piada que conta, com um gracejo que faz, com uma ideia que propõe, e aí a imaginação se faz. Também com outros que estão ali no condomínio.
Var det en barncykel det där?
Men det är min flickväns.
Ja, var bor hon då?
152an.
Hos kommunisterna som införde sopsorteringen. De kan hon hämta den själv.
Men vad fan kan
jag... Skitsamma.
Vi ska låta honom ta
en cykel. Ja, men han är konstig.
Allt bra? Varför frågar alla om det är bra? Varför skulle det inte vara bra?
Ja, jag tänkte, du är inte på jobbet. Det är mitt på ljusa dagen och du har aldrig varit sjuk i ditt liv.
Vill du något? Eller tycker du bara om att prata bort ditt liv?
Ska du äta lunch?
Idiot.
Är du något på tok?
Om ni har besök så finns det en gästparkering. Var det därför vi beslutade om den om jag minns rätt?
Det var inga besök. Det var från kommun. De är här för att ta in Rune på hem. Vi har fått så kallt inomhus. Kan inte du titta på det?
Nej. Ta en filt till. Och förlåta mig att jag inte kom igår som det var tänkt. Men det gick bara inte. Det blev rena cirkusen där. Jag har flyttat in ett par nya grannar där mitt emot. De blir chockade över hur folk är nu för tiden. Det finns ingen som kan någonting längre. De kan inte backa med släp, inte laga en punktering. Och så fort man ber om den enklaste sak i världen, ja då ska det ätas lunch. Vet du det? Snart har vi ett helt land där alla är upptagna med att äta lunch.
Tack för hjälpen.
Det är persisk mat med saffran. Det är ju skitgod. Parvane är sjukt bra på att laga mat och jag är sjukt bra på... Släpet är borta. Jag såg lappen. Det är helt rätt. Det är vårt fel.
Du tänkte kanske bara att du är lite hungrig.
Nej, jag är inte
hungrig. Nej, då slänger vi den.
Nej, här slängs ingenting.
Vi tänkte höra om du har en stege.
Ja, men självklart har jag en stege. Alla ska ha stege här. Står nämligen i stadgarna. Om ni känner till dem.
Då kanske vi skulle kunna låna den. Det känns tryggt att ha en gubbe som alltid är hemma, fattar du?
Här har du stödbenen.
Ja.
Och bruksanvisningen.
O Ouse parece fechado para a vida, não é? Não quer saber, não quer se chatear com nada do que os vizinhos estão propondo, precisando, propondo a ele. Fechado. Ranzinza, sisudo, muito pouco tolerante a qualquer coisa. Até o gatinho ele enxota, ele não quer saber de nada. Parece ter uma verdade constituída, sólida, rígida, que o enclausura dentro desse espaço, fechando a dimensão da imaginação, uma vez que tudo que ele tem é a verdade pronta, constituída, dele. É assim, é assado. Aplica a regra, aplica o cálculo, vai para a ciência. Uma ciência que, parodiando em Heidegger, não pensa. Ela está pronta, é só aplicar os cálculos. No entanto, Gianni Vattino, logo a seguir, vai questionar tudo isso. E vai dizer que não há como fazer isso. Não há por um princípio empírico, não por uma teorização que depende de vários ajustes e considerações para que talvez funcione. Não, a própria vida vai mostrar que não tem como fazer isso. O vizinho se aproxima. Existem alguns elementos no filme que pediriam certos aprofundamentos, como, por exemplo, a história da Escandinávia, a história da própria Suécia, um país que passou restrições imensas há poucas décadas, não é? E que aparece em citações, quando, por exemplo, a Parvané ela pega e propõe, oferece uma comida para ele, que não é uma comida escandinava, é uma comida de outro lugar do mundo. E ela diz, bom, não quer, vamos jogar fora. Ele diz, não se joga a comida fora, de fato. Isso é um dos traços culturais da região dele. Há outras citações que aparecem durante o filme, mostrando muito da realidade dele. Uma realidade que cada vez mais começa a se abrir. Olhem como isso acontece, segundo Gianni Vattino. Ele diz assim, uma primeira conclusão. A verdade da abertura sobre a qual estamos nos interrogando não pode ser concebida em termos de representação fiel da coisa que aparece na abertura. Podemos procurá-la unicamente no plano da autenticidade do projeto. Anotem essa palavra, projeto. Aqui ele está se referindo, evidentemente, a Heidegger. No projeto autêntico, assumido como próprio por alguém, a coisa pode aparecer naquilo que realmente é, por ter sido subtraída da opacidade que a encobre no contexto do projeto anônimo do man. O exemplo que nos parece mais claro é o do interesse pessoal profundo, que nos leva, por exemplo, a um livro, o qual nos fala realmente nessa luz. Vejam. Vamos traduzir isso para o português. Gianni Vattimo diz que essa verdade que nós construímos, ela todo o tempo precisará ser ajustada pela comunidade, pelo contexto, por aquilo que acontece. Vocês viram? O ovo está fechado no mundo dele, mas chega os vizinhos, conversam com ele. Um pede a escada, outro pede outra coisa. Tem aquela vizinha querida, aquela senhora de idade, que fica pedindo, por favor, ajuste o aquecedor, nós precisamos, o inverno está chegando. Tudo isso faz com que aquela verdade que ele constrói, aquele cientificismo, aquelas regras, balancem todo o tempo. Dados entram por ele, fazem, alteram, ele fica irritado, ele já é outra pessoa, já esquece algo que ele ia fazer. Ou seja, já não é mais aquele elemento sem a imaginação. Um outro elemento substancial é que não estamos falando aqui de elementos proporcionais segundo a ciência, mas de outras proporcionalidades. Você não precisa, numa situação como a de ovo, mover um caminhão com 100 quilos de imaginação para contrabalançar 100 quilos de regras e de ciência com as quais ele engessou a vida dele. Às vezes, gotas de imaginação farão com que tudo se torne diferente. Quais gotas? De qual maneira isso será feito? Não é possível, prossegue Gianni Vattimo, estar tranquilamente no interior da abertura da verdade que nos é assinalada. Aqui ele está falando de John Searle, né? Senão por uma escolha deliberada, que, porém, deveria ser justificada como um projeto, e, portanto, oferecer alguns elementos a respeito da própria preferibilidade à verdade da abertura. O dilema aqui é como isso se estabelecerá. As comunidades vão mudar seus pareceres, as coisas caminharão. Como é possível ter um controle? Bem, se vamos falar de imaginação, precisamos abrir mão de um pouco desse controle.
Vad bra hyllan blev.
Ja. Hur många böcker har du egentligen?
Ja, det är de här och så är det lådan i köket och de i förrådet.
Vad bygger den till?
Motorer, det kan ge dig friheten. Men beter du dig som ett arsle mot dem, då tar de den ifrån dig direkt.
Men den där natten, då pratar han.
Ove?
Jo.
Jag vill att du ska veta hur allting hänger ihop. Precis allting. På en Saab 92.
Ja.
Och vad är tändstiftet?
Få bilen att
fortsätta åka.
Precis. Det här, det är livet. Det kommer aldrig att tillverkas en bättre bil än så.
Första gången i hela mitt liv som pappa kramar mig. Jag vet inte, men på något underligt vis så tänkte jag på mamma.
Du måste vara försiktig.
Det gjorde nog han också. Så då fick jag passa på.
Para fazermos esses aprofundamentos, vamos para Jean-Paul Sartre. O Sartre tem uma obra chamada A Imaginação. Uma obra para ser lida com calma, com vagar. Ele faz as difíceis conversações entre a fenomenologia e o existencialismo, passando por vários autores fundamentais nesse quesito, como, por exemplo, Henri Bergson, Descartes, Leibniz e outros. Acompanhe, por favor, o que eu vou colocar agora, porque este é um elemento de passagem fundamental nesse estudo sobre imaginação. Vejam, quando você imagina algo, você vê flores à sua frente. Então você fecha os olhos e visualiza essas flores. Fecha os olhos e visualiza o aroma das flores. A brisa que sopra sobre elas. Isso é uma espécie de espelho que nós fazemos. Nós estamos apenas reproduzindo como uma fotografia? Para Sartre, não é bem assim que isso ocorre. Vamos ver como o filósofo se posiciona. Olho uma folha em branco, ele diz na sua obra, Imaginação, colocada sobre a minha mesa. Percebo sua forma, sua cor, sua posição. Essas diferentes qualidades têm características comuns. Em primeiro lugar, elas se oferecem ao meu olhar como existências que posso apenas constatar e cujo ser não depende de modo algum do meu capricho. Elas são para mim, não sou eu, mas elas tampouco são outras, isto é, não dependem de nenhuma espontaneidade, nem da minha, nem de minha outra consciência. Mas eis que agora eu viro a cabeça. Não vejo mais a folha de papel. Agora eu vejo o papel cinza da parede. A folha não está mais presente, não está mais lá. Sei, no entanto, que ela não se aniquilou. Sua inércia a preserva disso. Ela deixou simplesmente de ser para mim. Ela de novo, porém. Não virei a cabeça, meu olhar continua voltado para o papel na parede. Nada se mexeu na peça, e contudo a folha me aparece de novo com sua forma, sua cor, sua posição. Eu sei muito bem, no momento em que ela me aparece, que é precisamente a folha que eu via há pouco. Bem, então essa folha que ele viu há pouco, as flores, por exemplo, que ele viu há pouco, e agora olhando para o outro lado, com os olhos fechados, visualiza com a alma, visualiza com a mente, visualiza com seu sistema nervoso. É a mesma que está aqui? Ou é uma outra vivência? É um outro objeto que pode ter parentesco com esse aqui, no sentido de ter inspiração neste aqui? Pode. Mas é a mesma coisa? Para Sartre, não. Para Sartre, a percepção, a imaginação, esses elementos pedem pontuações importantes. Quando imaginamos, estamos construindo de novo. Quando imaginamos, estamos criando um novo objeto, além daquele que serviu de referência. Há uma diferença enorme nisso. Alguns filósofos não consideravam dessa maneira. Consideravam uma reprodução da mesma coisa, uma tautologia. Em Sartre, nós temos elementos novos. Os senhores trabalham em clínica, são filósofos, e sabem que, para algumas pessoas, imaginar é construir mais elementos, diferentes daqueles primeiros. Para outros é uma simples reprodução, para outros não é nenhuma reprodução, é uma diminuição. E isso pode variar conforme o contexto. Seja como for, para aqueles que usam a imaginação e com ela constroem, esse objeto construído vale tanto, é tão concreto e tão real quanto aquele que serviu de exemplo, de modelo? Por vezes, sim. Por vezes é muito mais que isso. Por vezes a pessoa não consegue viver uma flor quando está diante dela, mas a vive quando se lembra da flor que reconstrói na sua imaginação. Isso abre campo para uma série de elementos fundamentais nas nossas existências, nas mais diferentes ordens de coisas. Vamos acompanhar um pouco mais Sartre. A folha me aparece de novo com sua forma, etc. e tal. É realmente ela, a folha, em pessoa? Sim e não, porque afirmo claramente que é a mesma folha com as mesmas qualidades, mas eu não ignoro que essa folha permaneceu lá no lugar de origem. Sei que não usufruo da sua presença, e se eu quiser vê-la realmente, preciso virar-me para a escrivaninha, preciso trazer de volta meu olhar ao mata-borrão onde a folha está colocada. A folha que me aparece neste momento tem uma identidade de essência com a folha que eu via há pouco. E por essência, eu não entendo apenas a estrutura, mas também a individualidade da mesma. Só que essa mesma identidade da essência não é acompanhada de uma identidade da existência. É exatamente a mesma folha, a folha que está agora sobre a minha escrivaninha, mas ela existe de outro modo. Isto é formidável. O filósofo abre um campo imenso aqui. Por exemplo, às vezes nós ajustaremos. Algo que aconteceu não foi nada interessante. Nos machucamos, machucamos pessoas que amamos. No entanto, com a imaginação eu posso rever isso, ajustar alguns elementos. Enquanto eu revejo algo que não foi bom, com a minha imaginação eu posso fazer uma oração e abençoar o que está acontecendo. Às vezes funcionará. Depende de uma série de outros fatores: fé, sentimento, contexto, possibilidade, momento, muitas outras coisas. Mas existe a possibilidade de arrumarmos com a imaginação elementos que, quando aconteceram originalmente, foram de outra sorte. E, claro, há todo tipo de risco aqui, não é? Da negação, do evitar, do fugir, do falsear, do barganhar e outras coisas muito perigosas. Temos que ter cuidado. Só que o uso desses elementos apontam para a clínica, que pede todo tipo de cuidado ético, moral, epistemológico. E quando colocamos o processo de imaginação como um estudo em filosofia clínica, aqui se trata de levarmos em conta todos os critérios que norteiam e acompanham a imaginação: responsabilidade, uso, tanto social quanto individual, os problemas éticos, morais, as definições, os caminhos, os riscos, os problemas, não é? Durante muito tempo, a imaginação foi fortemente cerceada por muitos fatores. A questão não é simplesmente abrir uma gaiola e dizer a ela, voe. Ela precisa aprender como voar, com segurança, com critério, com discernimento, de acordo com os alicerces da sociedade, do indivíduo, das interseções. Tudo isso com responsabilidade, com compromisso, com elementos consistentes, né? Ainda mais no âmbito da clínica. Um segundo fator diz respeito às aproximações. Por exemplo, entre as perguntas que foram colocadas, a imaginação quando nós revisitamos o passado, reminiscências, lembranças, isso é o mesmo que imaginação? Ou imaginação é só quando eu construo, eu crio a partir daquilo que existe? Para cada pessoa, em cada contexto, isso será diferente. Para alguns, simplesmente a recordação já é um ato de imaginação. Para outros, não será assim. Para outros, essa imaginação somente existirá como imaginação a partir de um elemento que se acrescenta àquilo que foi recordado. De um jeito ou de outro, porque muitas vezes a própria pessoa não saberá a diferença, precisamos sempre acompanhar de perto. Isso dentro da historicidade da pessoa, dentro do modo de ser desta pessoa. Bem, agora precisamos fazer alguns aprofundamentos importantes. Na obra que estamos acompanhando, não é? Desse senhor, do Wolf, ele faz muitas reminiscências com o pai, quando ele perde a mãe muito cedo e convive com o pai, com a esposa dele que faleceria logo depois de câncer, após um acidente que ela teve automobilístico num ônibus. Ele faz muitos desses elementos. Ele usa muito a imaginação para ir nesses lugares. Quando ele usa essa imaginação, às vezes ele modifica coisas, elementos, desde aquilo que ele está vivendo agora. Outras vezes ele não modifica coisa alguma. Quando ele vai ao cemitério levar flores, coloca no túmulo da esposa e conversa com ela, ele usa a imaginação para construir diálogos a partir do dia a dia, dos problemas que ele vive. Ele interage com ela. Ele tem vários usos desta imaginação. Estamos vendo uma primeira aproximação a elementos muito profundos que gradativamente vamos acessando. Vou partilhar a tela para que possamos avançar mais um pouco na obra que estamos estudando.
Hur länge har vi åkt?
En timme ungefär. Hur
så? Satan.
Jag hade ju kunnat väcka dig om jag visste att du skulle av. Du är så väldigt gulligt. Har du försovit dig nu?
Nej. Det är inga problem. Det har då varit biljetterna.
Tack ska du ha.
Jag har ingen biljett.
Då får du köpa en biljett.
Jag är ledsen, jag har inga pengar heller.
Jag tar det. Så.
Du kommer självklart att betala tillbaka pengar.
Det ordnar sig nog.
Vänta! Du glömde den här.
Ja, det ser jag väl.
Hon vill att du ska läsa den.
Herr Brum har just satt igång med det han gör varje tisdag. När du blir stor ska du väl bli lokförare, bubblar guldbivar.
Åk inte så lovlig.
Nej. Nej, det tycker inte jag.
Du måste berätta med sagoröst. Du måste låta som en björn pratar.
Det är väl inga björnar som pratar inte.
Nej, gör det.
kvar eller länge, säger herr Brum.
Ja, precis så. Jättebra.
Herr Brum, man trycker på en röd knapp.
Han är clown.
Clown är bäst på er här.
Hej! Vill ni se ett magiskt trick?
Ja, nu höll jag på att läsa en saga för barnen här. Ja.
Han höll på att läsa en saga för barnen här.
Men nu är jag här. Har du en 5 krona? Hej då, Ove.
Hej då, Ove. Hej då, Ove.
Observem que há vários elementos concomitantes aqui. Vamos ver por onde a imaginação costuma passar, a partir dos moldes básicos nos quais nós a inserimos. Vejam que há muitos elementos distintos, de formatos e orientações completamente distintos. Então, tem um palhacinho no hospital, tem as crianças pedindo para que ele conte história. Como elas querem que ele conte a história, ele tem que fazer a voz do urso, ele tem que se comportar daquelas maneiras. Tem muitos elementos. O Gianni Vattimo, quando ele trabalha o conceito de verdade, ele diz que a própria verdade começa a balançar. Aquelas verdades que nós queremos colocar, às vezes, como um elemento feudal, solidamente constituído como uma rocha. Ele diz, é muito complicado. Vejam, aqui ele entra no terreno da linguagem, né? E ali ele traz novos elementos. Então ele escreve, Gianni Vattimo, a pluralidade dos jogos linguísticos e a especialização das ciências não são uma articulação estática, não são categorias. Pode-se afirmar com ser e tempo, inclusive no sentido de não serem transcendentais kantianos, como caracteres eternos da razão. São existenciais, ou seja, modos de ser do ser aí em sua historicidade. Ser e tempo abriu caminho para situar os vários jogos linguísticos na história do ser, e isso mediante a ideia de que o projeto só é autenticado na decisão antecipatória da morte, ou seja, a meu ver, no assumir explicitamente a própria historicidade radical. O Gianni Vattimo diz que como esses jogos, todos linguísticos, de naturezas diferentes, regras, normas, contextos, que de difícil conversação às vezes são concomitantes, a própria verdade instituída fica às vezes perdida no meio de tudo isso. Quando o Ove vai com essa mulher, que é amiga dele, o marido é amigo dele também, as crianças são amigas dele, quando dá uma carona até o hospital, e tudo isso acontece ao mesmo tempo, de naturezas diferentes, aquela verdade rochosa que ele tem quando ele está sozinho na casa dele balança fortemente. E quando finalmente ele retorna para casa, será que aquelas verdades prontas, arraigadas, ainda estão lá? Ou já conversam agora com tudo isso de uma outra forma? Não é? Se conversam, quais as imaginações agora que são possíveis acontecer a partir de tudo isso? E para onde elas caminham? Vamos ver. Logo a seguir temos algumas respostas sobre isso.
Sanina har gjort en teckning åt dig. Den, ifaj, det är du. Och rita alltid det, ifaj.
Vadå alltid?
Lyssna, jag har världens bästa idé. Du, jag ska övningsköra. Patrik kan ju inte det, och du är mycket bättre än honom.
Nej, jag har inte tid.
Alltså, jag betalar ju självklart bensinen. Det är inte bra idé. Vad var det? Nej, men gud, stackars liten! Titta! Aj, aj, aj. Åh, öppna dörren.
Inte mig, du.
Nu öppnar du dörren!
Men så har hon flyttat in också. Så nu måste jag bara göra mig av med henne. Men sen kommer jag, det lovar jag Sonja. Ja, hon såg ut så här från början, så du ska inte tro att det är jag som har gjort något.
A vida dele começa a ser povoada por pessoas, por emoções, por contextos, por amigos que estavam distantes. Não é? Como vocês observam, o Jean-Paul Sartre, na obra Imaginação, nos diz um elemento que aqui traz uma contribuição importante. Observe o que o filósofo escreveu. Tão logo o espírito se desvia da pura contemplação da imagem enquanto tal, tão logo se pensa sobre a imagem sem formar imagens, produz-se um deslizamento e se passa da afirmação da identidade de essência entre a imagem e objeto à de uma nova identidade de existência. Já que a imagem é o objeto, conclui-se que a imagem existe como um objeto. E dessa maneira, constitui-se o que chamaremos a metafísica ingênua da imagem. Essa metafísica consiste em fazer da imagem uma cópia da coisa, existindo ela própria como uma nova coisa. Eis aí, portanto, a folha de papel em imagem, provida das mesmas qualidades que a folha em pessoa. Quais os usos que temos em clínica para isso? Vamos ver alguns elementos. Por vezes uma pessoa construiu uma casa, mas ela não tinha recursos, por exemplo, para ter o jardim que ela imaginava, ter a biblioteca que ela queria, desejava tanto, e outros elementos. No entanto, o marido e a esposa disse: olhe, se nós reservarmos alguns recursos por alguns meses, talvez a gente consiga fazer o jardim assim, com aqueles aramados que você quer depois colocar as trepadeiras que vão se esparramar pelo jardim, fazendo aquelas ondulações tão belas com os passarinhos chegando. Ao fazer isso, a imaginação construiu uma parte que a materialidade alcançava e que agora conversa. Muitas vezes isso faz uma modificação em tudo. E a pessoa diz: pois eu já sei como então fazer aproximadamente isso agora, graças ao exercício no qual o que eles haviam construído, segundo o que a nossa sociedade dos homens convencionou por material concreto, palpável, o que já estava ali, mais o que eles imaginaram, pensaram, essa integração propiciou uma resposta para o caminho. Outras vezes isso é diferente. Outras vezes o próprio ato de imaginar vai desfazer tudo que foi construído. E esse rapaz falará para a esposa: não, não é mais necessário. O jardim já está de bom tamanho. Vou então agora aplicar o restante na biblioteca. Veja, quando ele imaginou aquilo que faltava para fazer a completude do que estava em andamento, o jardim, que ele fez só um pedacinho, o simples fato de imaginar fez com que ele vivenciasse de tal forma aquilo que já nem era de fato preciso agora que o jardim se concluísse na sua materialidade. São exemplos muito singelos. Isso tem alcance, às vezes, muito, muito maior em buscas existenciais, em relações afetivas, em princípios de identidade e outros elementos da vida. Portanto, vejam o cuidado que temos que ter no consultório quando trabalhamos a identidade como um complemento, como coadjuvante, como algo que concilia, arruma, ajusta, entre outras coisas. Há muitos elementos a considerar. Até como instituir a imaginação para ajudar em tudo isso. Ela é uma ferramenta. Pode muitas vezes ser nociva e muitas vezes pode auxiliar num caminho esplêndido de recuperação da pessoa. Precisamos observar cada caso. Ela pode se ligar com a fé, com a emoção, com as sensações, com os raciocínios e com muitas e muitas outras coisas.